um mar com outro nome, um programa da Casa da América Latina. Começamos o programa de hoje pela efeméride que marca a semana. A 7 de setembro de 2022 assinalaram-se os 200 anos da independência do Brasil. Escutámos Mário Villalva, ex-embaixador do Brasil em Portugal, sobre a relação entre os dois países.
O evento Independência do Brasil foi muito peculiar na nossa história. Sobretudo porque quem fez a independência do país foi um monarca que era chefe de Estado no Brasil, mas que mantinha também um título da coroa aqui em Portugal. Então é uma história belíssima, em primeiro lugar. É única, porque não há nenhum precedente nesse sentido. E a partir de então, Portugal e Brasil passaram a ser dois países separados, mas unidos por laços muito fraternos e por interesses comuns bastante fortes. Então, é de fato interessante que nós estejamos neste momento comemorando os 200 anos da independência, mas ao mesmo tempo estamos comemorando 200 anos de muita interdependência. E é isso que é o mundo moderno, a interdependência entre os países, sobretudo de países irmãos como Portugal e Brasil, nos quais nós temos permanentemente migrações de portugueses indo para o Brasil ou de brasileiros vindo para Portugal. E temos, obviamente, vários aspectos culturais, linguísticos e comerciais, culturais, sociais, que podem ser enaltecidos neste momento da comemoração dos 200 anos da independência.
Um dos atos públicos desta comemoração dos 200 anos da independência do Brasil foi a viagem do coração de Dom Pedro da cidade do Porto até ao Palácio de Itamaraty, em Brasília. O órgão do monarca que morreu em Queluz, em setembro de 1834, esteve em exposição num gesto carregado de simbolismo.
É mais um gesto que Portugal faz, sobretudo a cidade do Porto, onde está depositado permanentemente o coração de Dom Pedro I e de Dom Pedro IV de Portugal. Aliás, foi um desejo expresso dele, né? Ele que lutou pelo restabelecimento da sua linhagem no trono português, o fez a partir da cidade do Porto. Foi uma luta terrível, sangrenta, que durou muito tempo, e ele então fez esse gesto como uma resposta ao carinho que a cidade do Porto deu a ele durante esse episódio da história. Então eu acho que sim, que a ida do coração de Dom Pedro é como se nós estivéssemos revivendo a história de outro jeito. É como se Dom Pedro não tivesse falecido e pudesse, depois de ceder o trono para sua filha, pudesse regressar ao Brasil para continuar a obra que ele havia iniciado no Brasil. Mas, evidentemente, a história tomou outros rumos. Mas a ida do coração é como se nós estivéssemos um pouco assim na imaginação, reescrevendo a nossa história.
Mário Villalva era embaixador do Brasil em Portugal a quanto da inauguração da Casa da América Latina. Mantém-se próximo da instituição desde então e sublinha a importância deste trabalho de aproximar a América Latina de Portugal e vice-versa.
Quero dizer que foi uma excelente ideia a criação da Casa da América Latina aqui em Lisboa. Digo isto porque tanto Portugal quanto Espanha têm responsabilidades, né, sobre esta relação com a América Latina. Portugal, obviamente, como todos sabemos, pela sua ligação com o Brasil, mas não apenas com o Brasil, porque também há outros países da América Latina que receberam contingentes expressivos de portugueses. Portanto, todas as razões estão aí para que houvesse aqui em Lisboa uma casa da América Latina que pudesse prestigiar estas relações, promover o estreitamento dos contatos entre os dois lados do Atlântico. Então, eu tenho uma recordação muito grata da inauguração da Casa da América Latina em 2016. Eu estava como embaixador do Brasil aqui na ocasião e, para dizer a verdade, já estava até terminando a minha missão aqui como embaixador. Um mês depois eu parti para uma nova missão na Alemanha e foi uma festa muito bonita. E desde então eu tenho tido contato com a diretora da casa e sei dos inúmeros eventos que foram realizados aqui na Casa da América Latina, como eu disse, em prol de um maior conhecimento do que existe do outro lado do Atlântico e do que se pode fazer pelo estreitamento dessas relações.
Contamos-lhe agora de um ciclo de poesia internacional em Lisboa, organizado pela Casa da América Latina nos próximos dias 12 e 13 de setembro. O ponto de partida é a poesia colombiana, mas o programa inclui outros países. A curadoria da poeta colombiana a viver em Portugal há 15 anos, Laura Mendinueta.
Vão reunir um grupo de escritoras, sobretudo colombianas, muito importantes todas elas, escritoras com uma visão internacional, com uma presença internacional. Algumas delas, como Jirama Castaño, Luz Helena Cordeiro, vêm da Colômbia para estas leituras, e outras vão estar presentes viajando desde diferentes países da Europa, como Anabel Torres, Maria Gomes Lara, que vem da Espanha, Carolina Bustos Beltrán, virá da França, e, bom, Ángela García, por exemplo, que é uma poeta que o ano passado ganhou o prêmio Casa da América de Poesia em Madrid e virá da Suécia. A ideia é nos encontrar numa reunião intercultural, falar de poéticas contemporâneas. Será também um encontro entre línguas, entre o castelhano da América Latina e o português de Portugal, e não só, porque também há convidados do Brasil. E isto trazerá uma riqueza enorme ao nosso encontro.
O encontro decorre em dois espaços, dia 12 de setembro na Livraria Ler Devagar, em Lisboa, e no dia 13 de setembro na Casa da América Latina, em ambos os dias, das 18 às 20.
São várias atividades em que também teremos poesia e música. De fato, dois músicos franceses, um deles, o pianista Olivier Lerret, virá da França para participar num concerto com palavra, e o Eduard Rambour tocará o saxofone, e eu própria estarei a cargo da leitura de poesia nesse último dia do encontro, que é o 13 de setembro.
Leituras, debates, um concerto de música com palavra e ainda uma homenagem à poeta Ana Luísa Amaral. Pode consultar o programa completo no nosso site e redes sociais. Esperamos por si. Chamamos agora a atenção para outro evento organizado pela Casa da América Latina a decorrer este mês de setembro. Trata-se do 5º Mercado da América Latina, que, este ano, muda de sítio para a FIA Artil, Feira de Artesanato do Estoril. Será nos dias 23, 24 e 25 de setembro. As razões para nos visitar são muitas, como explica Cristina Valério, da Casa da América Latina.
Nesse espaço vamos conseguir ter, finalmente, mais oferta com os nossos pequenos empresários, e desta vez temos cerca de 80 stands no mercado da América Latina.
E são 80 stands de quê?
Para quem nunca foi. Pronto, são sobretudo de gastronomia, artes plásticas e artesanato típico e oriundo e originário destes cerca de 12 países da América Latina.
Além disso, há também, digamos, uma oferta cultural, que é um outro lado interessante do mercado da América Latina e que, mais uma vez, é muito diversificado.
É verdade. Este ano nós vamos ter uma grande aposta na dança. Eu acho que estivemos muito tempo fechados e impossibilitados de podermos dançar salsa ao ar livre, de dançar tango, de estarmos agarrados, de podermos contactar-nos. E agora vamos ter, aqui neste, no mercado, vamos ter finalmente essa possibilidade. Portanto, desde a salsa ao tango, a danças panamenhas, ao folclore Colômbia, ao folclore mexicano, vamos ter uma panóplia de dança muito diversificada.
Além do novo espaço, a FIA Artil, este ano há uma outra novidade a assinalar. Um local específico dedicado aos mais novos, chamado Espaço Criança.
Contamos com a Educação Sem Fronteiras, que é uma associação de Cascais que nos vai apoiar neste novo projeto, e com a LATAM Airlines e o Grupo JP. E no fundo, o que é que nós vamos falar às nossas crianças? Vamos conversar sobre viagens, vamos experimentar e aprender a fazer algumas coisinhas de gastronomia destes países, vamos escutar, por exemplo, as famosas viagens de Fernão de Magalhães, e vamos poder também experimentar dançar algumas das danças mexicanas, por exemplo.
No fundo, o quinto mercado da América Latina oferece diversidade a toda a família. Já sabe, marque na agenda, pode visitar-nos de 23 a 25 de setembro.
Na sexta-feira há uma abertura às 18h30,
dia 23.
Toda a gente está convidada, portanto, meus amigos, às 18h30 venham à FIA Artil. Até às 24 horas. No sábado vamos abrir à 1 da tarde, podem ir almoçar connosco e ficar por lá. E encerra também às 24 horas. No dia seguinte abre à 1, mas aí fecha um bocadinho mais cedo, portanto, fecha às 21, têm menos tempo. Venham logo à 1 e fiquem connosco o dia todo.
Retomamos agora, e antes de nos despedirmos, o que já vai sendo uma tradição neste programa, que é a oferta gastronómica. Este mês propomos uma sobremesa da República Dominicana chamada Jalao. A receita, que se segue pela voz de Rosa Marques, dá para 6 pessoas, tem um tempo de preparação de 10 minutos e um grau de dificuldade fácil.
Ingredientes: 2 chávenas de chá e 1 quarto de coco seco ralado, meia chávena de chá de mel, 1 colher de sopa de gengibre ralado finamente. Preparação: misture o mel, as 2 chávenas de coco e o gengibre. Deite numa panela e leve a lume médio. Ao ferver, mexa vigorosamente até que o mel fique muito grosso e com cor de caramelo escuro, cerca de 5 minutos. Coloque numa bandeja untada com óleo e deixe arrefecer à temperatura ambiente. Passe óleo nas mãos e faça bolinhas de aproximadamente 5 cm. Para enfeitar, polvilhe com o coco restante. Sirva à temperatura ambiente.
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.